11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você estava com saudades do 11 minutos, né? Com a volta do Conexão ao horário habitual, volta também o quadro esportivo do nosso programa. E já vamos apresentar os nossos comentaristas de hoje. Fizemos questão aqui de convocar dois experts que não estão muito satisfeitos com seus times neste início da temporada. Eu estou falando aqui, estou olhando para um deles, que é a minha esquerda, Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife. E estou falando também por telefone com o Thiago Medeiros, torcedor do Internacional de Porto Alegre. Bom dia, Thiago.
Muito bom dia, Marcela, bom dia, Gesiel, bom dia ao nosso ouvinte da Rádio Senado.
Bom, a gente vai falar sobre a questão dos estaduais, né? A sua situação está pior do que a minha, Thiago? Eu nem sei o que é que a gente tem para falar hoje sobre estaduais, a gente vai ter que inventar uma pauta aqui. Como é que está o seu Colorado?
Olha, tá, a coisa não está fácil, né? Eu costumo brincar aí que estadual é pré-temporada, mas na verdade é para diminuir um pouco a frustração. Dessas primeiras rodadas. O Inter está lá embaixo na tabela, em sétimo lugar no gauchão.
Pois é, a minha situação na tabela também, a do Sport Recife, não é das melhores, mas a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre os estaduais, aí vamos falar do gauchão, do pernambucano, do carioca, do paulista. Mas, como nós destacamos hoje no Conexão, 54 senadores eleitos em outubro do ano passado tomam posse logo mais às 3 da tarde, horário de Brasília, numa reunião marcada para o plenário do Senado.
Um deles é Jorge Cajuru, do PRP de Goiás. Jornalista que fez carreira na área esportiva, Cajuru já anunciou uma proposta que vai defender no seu mandato. Uma nova comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar o futebol brasileiro.
Bom, seria a terceira, né? Terceira CPI do futebol no século XXI. As duas primeiras concluíram os trabalhos em 2001 e em 2016.
Numa entrevista ao jornalista Jefferson Dalmoro, no programa Primeiro Item da Rádio Senado, Jorge Cajuru adiantou que a Comissão Parlamentar de Inquérito não deve se restringir ao futebol. A ideia é que a investigação se estenda a outros esportes.
Tenho conversado com o Romário, que é meu amigo, meu irmão pessoal, com a Leila do vôlei, que é uma pessoa especial também. Sim, com gente de bom nível, gente do bem, senadores preparados, desde Randolph a Regufe, a tantos outros que eu conheço, que eu admiro. E houve, Jefferson, uma reforma extraordinária do Senado. Portanto, essas novas caras do Senado vão querer entrar, evidentemente, a fundo na caixa preta do esporte brasileiro. Não é só do futebol, é do esporte. Que não é só o futebol que é corrupto pela CBF. É também o esporte pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Tanto que o presidente dele foi preso, foi parar na cadeia. Só não foi para a cadeia o presidente da CBF, o ex, o Ricardo Teixeira. Que, aliás, eu entendo a força que ele tem, porque já era para ele estar na cadeia há muito tempo.
Bom, teremos aí a presença de muitos senadores ligados ao esporte de alguma maneira. Nós ouvimos aí o senador Jorge Cajuru, jornalista esportivo, já há muito tempo. Temos o caso também da Leila do Vôlei, também ligada ao esporte há muito tempo. Falando especificamente sobre essa fala do Cajuru, Thiago, CPI do futebol já tivemos duas e o senador Jorge Cajuru promete a terceira CPI do futebol. Ou seja, assunto não falta, né?
Com certeza assunto não falta, né? Desde questões administrativas, questões econômicas, que geram muita dúvida na população, né? Se perguntar a um torcedor, a um fã de futebol, a um fã de qualquer esporte no Brasil, sobre o que se passa nos bastidores dos esportes, muitos não sabem responder porque as coisas não são tão claras, né? Não há tanta transparência nesse mundo. Então, creio que uma CPI pode ajudar justamente da transparência para isso, para que o torcedor saiba exatamente como acontecem aquelas coisas, como que se transformam aquelas coisas que a gente acaba vendo na televisão, mas que não se sabe exatamente qual é todo o processo para se chegar até ali. Então, creio que a CPI é importante para isso. Já tivemos duas mas uma terceira pode ajudar a elucidar ainda mais questões relativas tanto ao futebol quanto também a outros esportes aqui no Brasil.
Lembrando que as duas primeiras CPIs a respeito do futebol, elas aconteceram num contexto em que a FIFA ainda era conhecida como padrão de qualidade. De lá para cá, muita coisa aconteceu, dirigentes presos, inclusive altos dirigentes da FIFA, aquele padrão FIFA, pelo menos na questão da administração, a gente vê que não é um padrão tão bom a ser seguido. E essa uma terceira CPI, com certeza, iria trazer também esse contexto de uma nova realidade de transparência no esporte.
Sem dúvida, sem dúvida. É justamente do que a gente precisa, né? Principalmente a gente que gosta de esporte, que gosta de estar acompanhando, mas também que gosta de saber a realidade, né? O que de fato está acontecendo, e isso aí nem sempre fica claro, e creio que uma investigação bem feita, e o Senado pode ajudar nisso, pode melhorar muito a relação que o torcedor tem com o esporte.
Ok, Thiago, vamos acompanhar então e ver se essa terceira CPI do futebol sai, e a gente vai acompanhando aqui também pelo nosso 11 Minutos. Olha quem chegou por aqui,
pois
Marcela.
Pois é, quem está vendo aí pelo Facebook, quem está vendo pelo YouTube, já viu aqui que entrou no nosso estúdio o Adriano Faria, que ele também quer comentar.
Nosso,
né, Adriano,
querido,
bom dia.
Âncora Adriano Faria, bom dia, Adriano.
Bom dia, Gisiel, bom dia, Marcela, bom dia para o Thiago, bom dia para você, ouvinte da Rádio Senado, bom dia para você que está no Face, no YouTube. Só participar aqui, dar uma palhinha para anunciar que o Paulo Henrique Ganso é do Fluminense.
Eu sabia que tinha alguma coisa assim extraordinária.
Obrigado.
Para o Adriano sair da... Ô, Adriano,
só isso, Adriano.
Não, vamos falar um pouquinho mais. A gente tá aberto aqui exatamente no Campeonato Carioca. Muita gente diz o seguinte: olha, Campeonato Estadual não era nem para existir mais, perdeu a importância, perdeu a relevância. Como assim perdeu a relevância? Fluminense contrata o Ganso, é o segundo do Grupo B com 10 pontos, ganhando de todo mundo. A sua opinião, os estaduais, principalmente o Carioca, falando aqui com relação ao seu time. Perdeu relevância ou isso aí é conversa de quem está mal no campeonato?
O Campeonato Carioca é um treino de luxo para o Flu, para o Campeonato Brasileiro.
É?
É. Para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana.
E nesse ano de 2019, quais
agora são as perspectivas? Agora com o Ganso, pronto, agora é só marcar a festa do título.
Tá certo, então. Olha, para quem ganha de 4-0 do Madureira, tem que estar animado mesmo, né? Não?
Madureira, da Portuguesa.
são times que realmente exigem muito do elenco do Fluminense.
Sim, porque esses times já estão em atividade desde o final do ano passado. E o Flu só começou a temporada agora.
Agora, só lembrando a você que no grupo seu, o Flamengo ali está em 10 pontos também, ganhando de todo mundo. Vai ser novamente aquela reedição de Fla-Flu ou o Vasco, que está acima do seu Fluminense no grupo B, pode... Aliás, tem Vasco e Fluminense amanhã aqui no Mané
Garrincha. Mané Garrincha aqui em Brasília.
Qual é a perspectiva?
Ah, deve dar um empate.
Empate. É. Aquele campo também não deve ajudar muito, não. Você dá uma olhada naquela grama do Mané Garrincha, como é que deixaram ficar daquele jeito, né?
Tem muito campo aí no interior que está bem melhor que o Mané Garrincha.
Está bem melhor do que o Mané Garrincha. Verdade, então. A animação de Adriano Faria com a nova contratação do Fluminense.
Sim.
E para um 2019 aí de muitos títulos, não é isso, Adriano?
Com certeza. Agora com o Ganso no Flu, pronto, acabou.
Não vou contrariar você, não. Obrigado, Adriano Faria, pela participação. Você também está nessa mesma animação, Thiago?
Não, com certeza não. Pelo menos não com o meu time, né? Que começou mal o Campeonato Gaúcho. 4 jogos, só 1 vitória, 2 derrotas, 1 empate. Mas eu creio que se a direção, a comissão técnica conseguirem ver onde estão os erros do time, é possível que nas próximas competições, que sem desmerecer o regional, são mais importantes, pode aí fazer uma campanha boa se conseguir reverter os erros que estão acontecendo nesse início de temporada.
Até porque o Internacional terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado bem, né? Podemos dizer assim.
Exato. Com certeza, terminou em terceiro lugar, terminou com uma boa posição, né? Uma posição bem acima da expectativa do time, e se classificou para Libertadores direto para a fase de grupos. Pegou um grupo pedreira, né, na primeira fase, mas aí vai ter que melhorar bastante para chegar lá na primeira rodada da Libertadores em condições de fazer um bom enfrentamento. Talvez já enfrente o São Paulo na primeira rodada, se o São Paulo passar pela pré. Então realmente vai ser uma longa caminhada aí, e dura caminhada até chegar às principais competições do ano.
Se reforçou para isso?
É, os reforços não foram reforços de peso, né, como outros times do Brasil estão fazendo, Fluminense, Palmeiras e Flamengo, por exemplo, mas reforços pontuais, né? Talvez o nome mais famoso que o Inter contratou tenha sido o Rafael Sobis, que já tem uma certa idade, mas tem uma boa história dentro do clube, e outros jogadores menos conhecidos, mas também de qualidade, como o Neilton, por exemplo, o atacante, entre outros jogadores pontuais para algumas carências que o elenco tinha. Mas também o Inter não tem tantos recursos financeiros, né, para fazer grandes contratações. Então fez alguns reforços, conseguiu trazer, e um time de operários, podemos dizer, né, como ficou um jargão famoso aí no futebol, a gente pode tentar conseguir grandes coisas, como já aconteceu no passado, onde o Inter não tinha o melhor grupo, mas conseguiu alguns títulos.
Bom, eu considero os estaduais sempre muito importantes por conta, principalmente, da rivalidade, né? O futebol, ele tem que ter essa rivalidade, ele tem que ter aquela cor local que faz o torcedor ir para o estádio, acompanhar. É claro que hoje, com o advento das redes sociais, dos jogos da TV, isso tem perdido muito. A gente vê muito menino aí com camisa do Manchester, do Valência, do Barcelona, e muitos deles nem acompanham mais o futebol nacional, acompanham muito pouco, só época de Copa do Mundo, mas é importante a questão da cor local dos estaduais, e os estaduais fazem realmente muito isso, essa questão de manter essa rivalidade e trazer torcedores, né? Captar torcedores, senão daqui a pouco a gente só vai ter torcedor de Premier League, né, Thiago?
É verdade. Até com, claro, também com as redes sociais está cada vez mais fácil, né?
Sim.
Os grandes times da Europa, eles até têm perfil em português para atrair torcedores, então a concorrência é difícil, eles têm os melhores jogadores.
Muito dinheiro para gastar.
De altíssima qualidade, né? É difícil concorrer mesmo, mas a gente tem que também enfatizar os nossos clubes daqui.
Ok, falando um pouquinho também sobre o campeonato paulista, né? O estadual, são quatro grupos. No grupo A, Santos e Ponte Preta na frente. No grupo B, Palmeiras e Novo Horizontino são primeiro e segundo. Grupo C, Ferroviário e Bragantino no grupo C. E no grupo D, São Paulo e Oeste. Os campeonatos paulista e carioca geralmente não trazem muita novidade com relação, no final, aos vencedores. Ficam sempre entre aqueles que, como você falou, tem uma estrutura maior, uma estrutura financeira maior, de treinamento maior também. O que acaba, né, trazendo resultados que já são conhecidos, né? Os grandes, os tradicionais geralmente levam, mas a gente vai continuar acompanhando aí a questão dos estaduais. Eu só queria falar um pouquinho também sobre essa questão e saber de você, que eu sei que você, além de gostar muito de esportes em geral, futebol em particular, gosta também de acompanhar os jogos. Como é que está a sua questão para a Copa América? A sua expectativa? Já comprou ingresso? Deu uma olhada nas tabelas, nos jogos? Como é que está a agenda Copa América, Thiago?
Olha, tá interessante. Nós temos aí três grupos, né, jogando em algumas cidades brasileiras, e vai ser uma Copa América interessante.
Nossa, o Mané Garrincha não entrou, né, Thiago? Como é que fizeram um negócio desse com a gente?
Uma pena pra gente que mora aqui em Brasília, que não vai poder ver jogos aqui em casa, mas foram escolhidos bons estádios de Copa, estádios modernos, né? Enfim, também foram boas sedes escolhidas. A gente lamenta por Brasília e, por causa disso, não vou poder ver os jogos da Copa América de dentro do estádio. Mas vou torcer bastante pela televisão, vai ser um campeonato interessante. E torcemos para que o Brasil consiga fazer uma boa campanha, né? A gente fica aí na dúvida sobre o Neymar, se vai jogar ou não, enfim, em que condições vai jogar, se porventura for liberado. E a gente fica aí na expectativa de uma boa competição, que o Brasil consiga sediar novamente um evento com sucesso, né? Um evento grande esportivo, e que nossa seleção aí possa ter um desempenho melhor do que vem tendo ultimamente.
E nós temos dois convidados, né? Que é o anfitrião da próxima Copa, o Catar, e também a presença do Japão. entre os convidados aí na Copa América. Eu lembro, acho que você estava nesse jogo também no Brasil-Japão, início da Copa das Confederações, quando o Neymar fez aquele golaço. Estávamos lá, né, Thiago?
Exato.
Ok, então, Marcela tem informações aqui para o nosso 11 Minutos. Diga aí, Marcela.
Ah, eu só queria dizer da minha expectativa para a Copa do Mundo de futebol feminino na
Transmitido pela televisão,
pela,
né,
televisão, pela primeira vez. Como deve ser. Olha só, de 7 de junho a 7 de julho, as meninas vão estar jogando. É o quinto mundial da nossa seleção. Elas estão no grupo C, vão enfrentar Itália, Austrália e Jamaica na primeira fase. Estreia no dia 9 de junho, diante das jamaicanas, no Estádio dos Alpes. Tô torcendo, tô gostando da questão da transmissão. Eu penso que 2019 pode ser um ano, assim, de virada pro futebol feminino nessa questão da divulgação e do pessoal assistindo. E torço para que aqui no Brasil a gente tenha um estádio lotado como o estádio San Mamés, lá na Espanha, que simplesmente o futebol feminino bateu recorde de público naquele país, 48.121 torcedores, superando em mais de 10 mil a marca anterior da categoria. Quer dizer, e a gente vê as fotos nos jornais de hoje, né? Lotado o estádio para assistir o futebol feminino, Athletic Bilbao e o Atlético de Madrid disputando o título da Copa da Rainha.
Pois é, e também a questão da FIFA, que colocou agora essa determinação de que time que participa da Libertadores tem que ter um time de futebol feminino também. Eu acredito que tudo isso vai trazer uma visibilidade maior, e na questão da Copa do Mundo, as transmissões ajudam a popularizar aí o futebol entre as mulheres, e a gente espera também grandes públicos. Thiago Medeiros, muito obrigado pela sua participação hoje, e que a gente tenha a melhor sorte aí nas próximas rodadas dos estaduais. Eu com o meu esporte, você com o seu internacional, Thiago.
É verdade, com certeza. Boa sorte para nós e para os torcedores do Brasil aí. Um bom dia, uma boa sexta-feira ao nosso ouvinte e a toda a equipe do 11 Minutos.
Obrigado, Thiago Medeiros. Participou com a gente aqui também no nosso 11 Minutos de
primeiro
hoje.
Primeiro de 2019.
O primeiro de 2019.